Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu tenho conhecimento por ele, de que o máximo que nós vivemos junto em outras encarnações foram 49 anos. Então eu estou com 57, agora eu vou fazer 58, estou prevendo que eu vou viver até os 99, mais ou menos.
Então.
Depende da evolução, né?
Sim, que sensação. E é isso, isso é outra coisa importante de se falar, que as entidades também vão evoluindo junto.
Com
né?
certeza.
A gente trabalha e eles trabalham e é uma evolução de parceria, juntos também. É,
eu vejo o Rio Grande do Sul, né? Eu tenho ido muito para lá, os amigos são de lá também. Fui buscar mais conhecimento sobre o tal da tecnologia, né? Usar o microfone. A entidade falar no microfone. A entidade dar uma palestra. A entidade sentar e responder perguntas. Por que que não pode?
Olha que isto é sensacional
que
se falar. Porque ou as pessoas...
São eles têm conhecimento?
É radical. Ou as pessoas são totalmente a favor ou são totalmente contra. Eu não vejo problema nenhum também, gente. Eu já cansei de falar. Se realmente quiser uma entidade vir aqui e sentar e conversar, vai ser muito bem-vinda. É uma questão do médium, né? E aí é uma questão do médium ter esse controle, saber que é a entidade mesmo, ter esse conhecimento. Gente, por que não?
A Rede Massa fez 3 programas conosco. Eles queriam um comandante do batalhão de guardas que cuidava do AU, da penitenciária, um pastor, um padre, um sacerdote de Umbanda ou de Candomblé e o comandante do batalhão. Bom, eu fui comandante do batalhão e sou, né, sacerdote. Para eles foi uma experiência muito boa, porque nós fomos para a penitenciária. Fomos para dentro do AU antes deles se transformar, né, agora em Secretaria de Justiça e tudo mais. E no dia, a experiência que eles queriam ter era do Pai de Santo falando, e se a entidade pudesse falar, né? Seu Trancagira, né, como sempre, né, meu companheiro de guerra, né? Ele estava presente em mim. Claro que a gente busca não divulgar e não falar muito isso, porque é complicado para algumas pessoas entenderem sobre isso na rádio, né, de vir aqui e falar, e a entidade de repente quer se manifestar e dar uma mensagem para as pessoas. Muitos não gostam, né, acham que isso é mistificação. Mas o Trancagira em terra, né, claro, com certeza, né. Aí o repórter queria falar e queria que ele falasse. Então, claro que a mãe de Santos estava junto, que é a minha esposa, né, e ele perguntou para a dona Sênia, né, ele falou: dona Sênia, eu posso? Porque nós sabemos da repercussão que isso vai surgir, né? Muita gente vai criticar, né? Ela falou: o senhor tem todo o direito de falar, porque o senhor está aqui e as pessoas querem falar com o senhor. E ele falou para aquele repórter, né, o que que ele estava sentindo, o que que ele via ali dentro daquele ambiente, do sofrimento do preso, porque eu, como comandante do batalhão, eu sabia que aquilo ali é o inferno.
Aquelas paredes, aquela energia, eu não sei nem como é que eles conseguiram transformar em outra coisa lá, como é que as pessoas trabalham lá dentro. Pois é, mas e a limpeza daquilo tudo, daquela energia?
Eu acredito que o sofrimento ali dentro, ele era necessário, se fazia necessário, porque ninguém ali era santo, né? Ninguém ali não tinha feito o que fez. Então, esse sofrimento se transformou ali dentro, talvez, numa energia de consciência. Principalmente pelas entidades que estavam ali dentro, cuidando, né? Não só os bons samaritanos, né, que iam buscar, resgatar, mas também aqueles que cobravam, né, que cobram, né, o lixo da humanidade, né? Então, eu acredito que o ambiente, ele por si só, se limpou.
Ah, que bom saber disso. Então, o seu Trancagira deu comunicação, falou.
Falou com o povo, falou. E aí, depois, maravilha, eles foram para o terreiro, né? Numa festa nossa lá, eles foram, queriam ir no terreiro. E o caboclo Sete Cachorros estava em terra, né? O seu Zé Pilintra foi atender eles na porta, foi recebê-los na porta, né? Que era a festa. E o Caboclo Sete Cachoeiras também estava, né? Depois, claro, seu Zé Pedro foi embora, né? Seu Sete Cachoeiras estava lá. E atendeu eles também. E falou exatamente isso, que as pessoas iam falar que não era ele que estava falando, e que era o Pai Lúcio que estava falando.
Uhum.
Mas que ele é necessário para a Umbanda, para o Candomblé, ter essa comunicabilidade, né, da entidade, falando sobre aquilo que está acontecendo. Porque nós temos no kardecismo o médium que está com a sua entidade do lado, transmitindo para ele a mensagem para que nós pudéssemos, ou possamos, né, escutar e nos beneficiar disso. E nós, para a nossa entidade falar, ela tem que estar conosco.
Sim.
E se ela está conosco, então por que ela não pode falar?
Pois é, o que as pessoas falam, e realmente é um risco, assim, você, Pelúcio, não tem dúvida alguma da energia, conhece, trabalha 38 anos, é isso, com o seu Trancagiras. Você sabe que é ele. A questão é médium novo que vai dar comunicação na mesa do bar, que vai dar comunicação, atender em casa. É, precisa estar muito firme com a entidade que conhece.
Mas assim, ó, por que o médium novo vai atender no bar e por que o médium novo vai atender em casa? Porque ele não tem uma escola.
Ah, então. Aí
ele
é
não
que
tem
tá.
um dirigente, né? Isso. Vamos dizer aqui, dirigente para não falar.
Não é todo mundo, porque senão a gente vai dizer, não, todo mundo é sempre entidade. Não é, às vezes não é entidade.
E o que acontece
não.
também, a gente sabe aqui, com 38 anos, acontece o quê? O médium vai para o terreiro em 3 anos. 3 anos ele aprende um feitiço aqui, uma bruxaria ali, um encantamento aqui, uma conversa ali, um riscar de ponto, um ponto cantado. E daí, alguns pais de santo levantam esse filho, esse médium, como pai de santo.
É.
Aí ele vai para casa, e eu tenho visto agora, há pouco tempo aí, terreiro se abrindo por tipo de médium assim, e com 4 meses, 3 meses, 4 meses se fechando o terreiro, porque ele não tem experiência.
E aí, é isso, por isso que a gente precisa ter muita clareza no que está falando. A entidade pode se comunicar através do microfone, de rádio, na internet, no seu... Pode. Pode, mas com responsabilidade, com o médium que sabe que é aquela entidade ali.
Mas eu também não banalizaria muito. Não é essa questão da entidade falar na internet, etc. Não. Não é isso. É você, repórter, jornalista, você vai no terreiro e você quer conversar com a entidade. Você quer que ela fale alguma coisa, que ela possa, né? Que você quer ter essa experiência de saber o que ela pensa. Aí você vai lá, seu microfone, seu aparelho, seu gravador, sua filmadora, senta ali e pede permissão.
Sim.
E a entidade do médium consciente, do médium firme, né?
Exatamente.
Tem vários aqui, a gente conhece muitos, né, que podem fazer isso. Agora, banalizar, e daí nós irmos para a internet, e entidade dar consulta pela internet, isso aí já não é.
A gente tem até gira pela internet agora, vocês viram?
Muitos livros antigos, inclusive, foram até escritos dessa forma. São os livros que eu tenho maior referência de estudo, né? Como, por exemplo, Lições de Umbanda e Quimbanda nas Palavras de um Preto Velho, que eu indico sempre para os meus consulentes, para os meus filhos de santo. Então, é porque tem um fundamento, né? Tem um preto velho que senta num toco para poder passar aqueles ensinamentos que está naquele livro. E a repórter, ela vai lá, o escritor, ele vai lá e registra aquilo. Então, tudo bem, é uma forma responsável de ser feita. O problema maior, né, que está acontecendo como um problema, infelizmente, é uma coisa que se chama despreparo mediúnico.
Sim.
E isso gera muito um pouquinho da vaidade mesmo do médium, que às vezes confunde uma incorporação com uma vibração, com uma irradiação. E acha que está incorporado com um guia que ainda não riscou o ponto, ainda não deu o fundamento, ainda não deu os 4 pontos, porque são 4 pontos que se dá, né? É a subida, de firmeza, o ponto riscado, o ponto cantado, que conta de onde ele veio, para onde ele vai, né?
Uhum.
Então, a pessoa não conhece esse tipo de fundamento e acaba por uma emoção, um estado emocional, está querendo homenagear uma entidade, um ente espiritual e se presta a fazer esse tipo de coisa, que é dar consulta muito cedo, às vezes até com menos de 5 anos. Por exemplo, na casa do meu pai, nenhuma entidade tinha a oportunidade, não, a permissão de consultar, né, antes dos 7 anos e antes da coroação da entidade. Até porque muita gente não sabe, e hoje em dia tá escasso a coroação da entidade. Tá certo que já tem entidades que são coroadas, como caboclo, preto velho, não precisa fazer ritual de coroação, né? Mas muitos Exus que precisam sair daquele estado de estar como se fosse um espírito umbralino ali, né? Um quimba classificado, para poder pegar a classificação de Exu e simplesmente deixar de se curvar e andar ereto. Isso é ritual antigo, né? E esses rituais são rituais fechados, então essas pessoas não têm acesso a esse tipo de ritualístico. Então acaba não se submetendo àquilo, que é uma outra coisa que a gente usava muito antigamente, que eu não sou contra, tá? Eu não sou contra porque eu sou dessa raiz, né? Que é teste de fogo, né? Às vezes as pessoas acham que o teste de fogo é só para testar. Não, às vezes você quebra uma demanda, você firma uma corrente com teste de fogo, que não, as pessoas chamam de teste, mas na verdade você está manipulando a magia. E para eles é uma coisa normal, né? E aí, com o passar do tempo, com a mudança nas incorporações, vão sumindo esse tipo de coisa e as pessoas vão achando. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com 2 sacerdotes, é lógico que não vou citar nomes aqui, né? Que juram de pé junto estar o tempo todo com a entidade, não é a entidade. A gente vê a personalidade da pessoa o tempo inteiro. Sabe, as opiniões, as influências, né? Inclusive, sou sacerdote do Sul, mas você vê que é uma, até mesmo do núcleo sacerdotal, né, da liderança, você vê uma perda grande nesse sentido. E aí eu pergunto, e as pessoas que estão vindo agora? Como ficam?
Assim, a gente tem uma mudança muito grande mesmo, bem drástica, até nos ritos, né?
Sim, sim.
Da Umbanda, bom, o Candomblé já tem a nação, né? As nações, sim. Que cada uma tem já mais ou menos a forma de rito. A Umbanda tem muito, tem Umbanda Sagrada, tem Umbanda Pé no Chão, tem Umbanda Omolocô, tem Umbanda, enfim, um monte de denominações, e os ritos mudaram muito. Eu, sinceramente, não posso opinar a respeito do que é certo e o que é errado. Mas a preocupação com o rito, eu acho até menor do que a preocupação com isso que você falou, de a seriedade de saber que é uma entidade que está ali. Porque senão as pessoas saem falando ao léu,
mas,
né?
Mas veja, nós falamos agora há pouco. Como é que essas pessoas que se formam com 2, 3 anos no terreiro, abrem um terreiro, eles não têm essa experiência.
Pois é.
Eles não passaram, ainda mais agora com esses cursos que tem internet de sacerdote, mas não é para ser sacerdote, é para você ter um entendimento do que é ser um sacerdote. Uhum. Para você ser um sacerdote, você tem que passar pela parte teórica e a parte prática. Na maioria, a parte prática. Porque a cultura se adquire. A cultura é bacana, você tem que estudar mesmo, você tem que ler livros, escritas, conversar com a entidade, mas o maior de tudo é conversar com a entidade, é você ter esse pé no chão dentro do terreiro e você aprender. Sim. Tem gente que aprende num livro, aprende num curso de ervas, curso de velas, curso de sacerdote, curso disso, curso daquilo, e ele se acha pronto. É. Mas ele não incorpora nem a palavra aqui, né? Vamos brincar um pouquinho, uhum. Né? Nem espírito porco. Aí como é que ele vai conduzir uma casa? É. Como é que ele vai ensinar aquilo que nós aprendemos lá atrás, há 40, 50 anos atrás, até muito mais, né? Como é que a gente vai ensiná-los se eles não querem aprender? Eles querem aprender aquilo que está ali, que é mais rápido, não é? Eu tenho no terreiro filhos de santo novos, eles querem aprender como é que incorpora. Eles querem aprender, é beber, fumar e incorporar. Só que a gente vai fazendo o quê? Vai segurando. É. Meus filhos, eles toda gira, tem gira de desenvolvimento. Ah, eu vou abrir uma gira por mês para desenvolver. Não, nosso terreiro toda gira tem desenvolvimento.
Isso.
Ensinamento, cobrança de regras, normas. E por isso que eles são o que são. Todo mundo quer cobiça meus filhos de santo.
E tem também os estatutos de terreiro, né? Que o próprio terreiro, ele, né, fomenta um regimento para que as pessoas entendam aquilo. Eu, a última vez que estive aqui também, falei uma coisa que eu acho que é bom repetir. A Umbanda, aqui em Banda, ela tem que ter cartilha, sim. Ela precisa. O desenvolvimento mediúnico não é só o desenvolvimento de incorporação. É um desenvolvimento emocional, é um desenvolvimento também intelectual.
Uhum. Quanto psicológico?
Exatamente. Sim. E psicológico, exatamente.
Tem que estar tudo equilibrado, né?
Quanto Sim. melhor preparado o médium, mais, melhor a entidade vai agir, vai atuar. E se ele esperar mais ainda, ele vai ter coisas inesperadas da própria entidade. Tem muita gente que antecipa até, né? Ah, eu tenho fulano de tal. Mas fulano de tal significa o quê? Gente, nome de entidade é símbolo. Isso é símbolo que o próprio sacerdote conhece esse símbolo, que é para saber de onde ele vem, como ele trabalha e tudo mais. Nós não tivemos um ser humano em vida que se chamou Exu Caveira. Uhum. Né? Na Umbanda, aqui em Umbanda não existe Itan. É por isso até que eu volto para poder falar sobre Zé Pilintra, que é a única entidade que nos deixa um rastro histórico. Nenhuma outra entidade deixou.
De ter,
é Zé Pilintra e Maria Conga, né? Que foi uma das Maria Conga, que foi uma das Marias que vieram do Congo. Uhum. Então nós temos essas entidades, fora os mestres de Jurema, que aí já não é muito para falar nisso, né? Porque para falar sobre Jurema é bom ter uma profundidade, então teria que ser um juremeiro já coroado. E como eu não sou, né? Eu só me cuido, então não vou.
Nós vamos falar do seu Zé.
Muito nisso,
né? Preciso fazer um intervalo. A cara do Marcinho. Já passou 12 minutos do intervalo. 3 minutos. 3? Não dá pra emendar os dois intervalos já? Não, né? Vamos lá então, vamos pro intervalo, a gente já volta.
Não dá. Você está ouvindo 7 pontos.